Todas as quintas. Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do novo Renault Mégane E-Tech 3 Plug-in, da visão de mobilidade do futuro preconizada pela Citroën com os concept car AMI One e 1919 e de uma corrida que faz furor no hemisfério sul, os 1000 km de Bathurst.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Na sua mais recente renovação do modelo Mégane, a Renault lançou uma versão que é claramente uma afirmação da marca no segmento médio, seguindo a tendência de eletrificação da gama, denominada E-Tech Plug-in. Se a renovação a um modelo é sinónimo de upgrade ao seu antecessor, lançar uma alternativa amiga do ambiente numa proposta que é eminentemente familiar é algo de novo, ainda que não o seja noutros segmentos. O Mégane é um automóvel do qual se venderam mais de 7 milhões de unidades desde a sua criação em 1995, por isso o volume é algo que não lhe é estranho. Juntar a isto uma tendência de mercado que é a mobilidade elétrica é algo que faz todo sentido, sobretudo se tivermos em atenção que a marca de Losango, à imagem de outros construtores europeus, é precursora deste tipo de solução elétrica. A Renault quis aproveitar uma pequena modificação estética para esta solução, que no novo Mégane é pouco relevante apesar da introdução de novos projetores LED Pure Vision. Já em termos de tecnologia a bordo, a realidade é diferente, pois tal como sucedeu nos modelos Clio, Captur e Zoe, o novo Mégane E-Tech Plug-in junta à conectividade EasyLink 9.3 novos sistemas de ajuda à condução, entre os quais se destaca o sistema de assistência em trânsito e autoestrada ou a condução de nível 2. Mas aquilo que diferencia a variante E-Tech Plug-in dos restantes novos Mégane é mesmo uma tecnologia inédita, centrada na recuperação de energia e inspirada diretamente nos conhecimentos adquiridos pela Renault na Fórmula 1. Esta solução adiciona ao motor 4 cilindros de 1,6 litros de nova geração a dois motores elétricos e a uma inovadora caixa de velocidades multimodo sem embreagem, que não só permite um excelente desempenho, como torna as passagens de caixa praticamente imperceptíveis pelo condutor. Como funciona? Uma bateria com 9,8 kW, ou seja, 400 cavalos, permite ao novo Mégane E-Tech Plug-in circular em modo 100% elétrico até à velocidade de 135 km/h. A eficiência do seu sistema de gestão de energia permite anunciar uma autonomia de 50 km em ciclo misto e até 65 km em ciclo urbano, sem recurso ao motor térmico, seguindo as normas WLTP e WLTP City. Independentemente do nível de carga da bateria, o novo Mégane E-Tech Plug-in utiliza sempre um motor elétrico na fase de arranque, o que além de melhorar a reatividade na aceleração, permite reduzir de forma significativa os consumos, sendo que esta versão vai estar disponível a quando o lançamento do novo Mégane Sport Tourer. Será mais tarde proposto também uma versão berlina.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Muitas das ideias plasmadas num concept car são aplicadas mais tarde num modelo de produção. E não há dúvidas de que duas das propostas feitas recentemente pela Citroën encaixam nesta realidade. A primeira proposta, distinguida na 35ª edição do Festival Automobile Internacional de Paris, é o AMI One Concept. Trata-se de uma solução para deslocações urbanas 100% digital. Foi distinguida com o Prémio de Mobilidade em Cidade por um painel de especialistas, porque assume uma abordagem de ruptura que promove a mobilidade elétrica acessível a todos. De pequenas dimensões, este estudo é adaptado a todos, às necessidades imediatas e gerido através de uma aplicação móvel dedicada, o que significa que todos, mesmo aqueles que não possuem carta de condução, o podem utilizar, traduzindo uma nova liberdade de transporte na cidade. A Citroën diz que o AMI One Concept revela uma visão desinibida de mobilidade urbana. Nós diríamos que é um princípio para o transporte autónomo mais privado, dadas as dimensões do veículo, perfeitamente adaptadas ao ambiente urbano de vias estreitas, como vários centros históricos das cidades portuguesas. Já a ideia adjacente ao 1919 tem outra realidade em mente. É, primeiramente, um objeto aerodinâmico e tecnológico de proporções únicas. O seu habitáculo foi projetado como uma sala de estar, em termos de arquitetura e de materiais, envolvendo cada ocupante com cada assento individual a proporcionar uma experiência única e em grande conforto. Totalmente elétrico, com uma autonomia de 800 km, o 1919 Concept é uma espécie de tapete voador, fruto das suas suspensões com batentes hidráulicos progressivos, associados a uma pilotagem ativa inteligente, integrando tecnologias de condução autónoma e um assistente pessoal proativo, que interage de forma espontânea com os passageiros, proporcionando uma nova experiência de viagem.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Já falamos, e vamos falar muitas vezes no Quinta a Fundo, da norma WLTP. E há uma boa razão para isso, já que se tratam das novas exigências ambientais europeias ao nível das emissões. E por que razão é importante que o setor automóvel respeite a norma WLTP? É simples. De cada vez que uma marca ultrapassa essas normas, a sua produção global de todos os modelos vai ter de encaixar num coeficiente que, ultrapassado, vai significar multas avultadas por parte de Bruxelas. A resposta atual poderia vir de uma eletrificação completa das gamas, mas essa é uma solução demasiado simplista, que não se adequa à realidade. Em primeiro lugar, porque o mercado ainda não está preparado para que todos os veículos sejam movidos a energia elétrica, por dificuldades de carregamento e outras. E depois porque grande parte dos construtores possuem modelos com conotação eminentemente desportiva que atualmente não se enquadram na realidade elétrica. Neste último caso, é provável que a situação mude, até porque marcas conceituadas em modelos de alta performance como a Porsche, BMW, Mercedes ou Audi já têm propostas elétricas ou híbridas plug-in. E depois há hábitos muito enraizados. Para muitos é difícil conceber um Ferrari ou um Bugatti elétrico. Mas será assim tão improvável? Talvez não. O tempo dirá. Certo é que a norma WLTP levou alguns construtores a soluções mais drásticas, pois com um timing muito apertado houve que fazer algo para contornar os novos regulamentos comunitários, ainda que essa atuação não seja uma prática habitual. Basta ver o que fez a Fiat Chrysler, que adquiriu lotes de veículos à americana Tesla no valor de centenas de milhões de euros para que no balanço final de automóveis vendidos figurasse uma média que preenchesse os coeficientes WLTP.
Já a seguir, flashback. Quinta a fundo. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Monte Panorama é palco de uma das provas automóveis mais míticas do Hemisfério Sul, os 1000 km de Bathurst. O traçado do leste do estado australiano de Nova Gales do Sul, situado a 219 km de Sydney, é uma pista mítica que aproveita uma das poucas elevações da região para criar um setor de montanha que é alucinante quando feito a altas velocidades. A utilização do traçado remonta a 1988, quando foi palco de uma corrida de motos, o Australian Tourist Trophy, seguido dois dias depois pelo Grande Prémio Automóvel da Austrália para carros de turismo. A pista segue aquilo que antes eram estradas públicas, com um desnível de 174 metros entre o ponto mais baixo a sul e o mais alto a norte. A primeira curva, denominada L Corner, é uma de 90 graus que antecede a Mount Straight, a segunda maior reta do traçado, onde os carros atingem velocidades na ordem dos 255 km/h. Leva até à Griffin's Bend, uma curva à direita sem apoio, que antecede a da Ketting, uma esquerda fechada com uma grande inclinação. Segue-se a Reed Park, uma curva complexa do trecho montanhoso, onde os pilotos facilmente perdem o controle do carro se falharem o apex da curva. Depois disto, a pista começa a descer a montanha para as curvas Salmon Park, McFillian Park, antes de abordarem a Skyline, a primeira curva de uns S's antes da The Dipper, que é talvez a curva mais famosa do automobilismo australiano. Segue-se o Forest Elbow, que, como o próprio nome indica, é um cotovelo que antecede o ponto mais rápido do circuito, a Conrad Straight, onde os carros podem atingir velocidades até aos 300 km/h. Na parte final do traçado, a Chase é uma espécie de chicane sem o ser verdadeiramente. É que é tão longa e rápida que se faz na saída a cerca de 130 km/h. Murray é a última curva do circuito de Mount Panorama, antecedendo a reta da meta que, face à extensão do traçado, é relativamente curta. E é exatamente neste traçado que se disputa aquela que é a mais longa e a prova rainha da mais popular competição automóvel da Austrália, os V8 Supercars. Os 1000 km Bathurst são a grande manifestação do automobilismo australiano com projeção internacional, algo a que não é estranha a sua incrível história, cujo conceito foi criado em 1960. Na altura, a corrida chamava-se Armstrong 500 e não se disputava em Bathurst, e sim no circuito de Phillip Island, em Melbourne, palco atual do Grande Prémio da Austrália de MotoGP. A prova só foi deslocada para Bathurst em 1963 e desde então nunca deixou de se disputar. Inicialmente, a corrida tinha lugar no Dia dos Trabalhadores, um longo fim de semana na Nova Gales do Sul, no começo de cada mês de outubro. Mas desde 2001 que a corrida é disputada no fim de semana seguinte. Desde 2006 que os vencedores são presenteados com o troféu Peter Brock, comemorando o desaparecimento do piloto mais bem-sucedido da história do evento. É que só à sua conta, Brock ganhou a corrida por 9 vezes. A atribuição do nome Peter Brock ao troféu dado aos vencedores dos 1000 km de Bathurst também se deve ao facto de ser um dos pilotos mais populares do seu tempo. Uma longa carreira, especialmente bem sucedido no circuito de Mount Panorama, o que lhe valeu a alcunha de Rei da Montanha.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio falamos da segunda geração do Nissan Juke. Abordamos a condução autónoma da Hyundai. Analisamos as consequências da fusão entre o grupo PSA e Fiat Chrysler. E revemos o passado da Catedral da Neve, que é o Rally da Suécia.